Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadora Ana Amélia, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, é com prazer que eu anuncio aqui a licitação para a duplicação da BR-364 no município de Paraná. Foi publicado na semana passada para que no dia 14/6 possam ser abertas as propostas, enfim, foi marcada para dia 14 de junho a licitação da duplicação da rodovia 364 no município de Paraná. Uma obra importantíssima para o estado de Rondônia, principalmente para quem mora na nossa cidade de Paraná, e a gente anuncia com muita alegria. A primeira licitação estava marcada para o dia 29 de dezembro, houve contestação por parte das empresas. Foram, segundo o DENIT, foram feitas todas as adequações do edital. Portanto, está marcado para agora, 14 de junho, a abertura dessa licitação. Participamos, na sexta-feira passada, de uma rodada de debates promovida semanalmente pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, cujo tema foi o preço do etanol. O debate foi transmitido pela TV Senado, pela internet, e mobilizou muita gente. Recebemos dezenas de perguntas pelo Twitter e pelo 0800 do Alô Senado. E podemos levantar um tema muito importante para o país nesse momento, que é a alta dos combustíveis, principalmente o álcool, que é a produção brasileira, a produção nacional, e está tendo recentes altas, pelo menos nas bombas de combustível. Os preços do álcool e da gasolina influenciaram nos últimos meses de forma demasiadamente negativa os índices de inflação no nosso país. Infelizmente, puxaram para cima os números desse dragão que assombrou durante décadas a população brasileira no século passado. Quem tem mais de 30 anos e quem estuda a história do Brasil sabe muito bem como foram terríveis os anos vividos sob a ameaça constante do processo inflacionário. Era uma época em que o brasileiro chegava ao final do mês com um salário que valia metade ou menos do que valia no início do mês. Para as novas gerações, isto é até difícil de entender, e para as gerações mais antigas, a ameaça da volta da inflação é assustadora. Mas nem todos pensam assim. Tem gente que ganhou muito com a inflação e sente falta daquele tempo. É gente que não produz, que não põe a mão na massa e vive apenas de fazer especulação financeira. O Brasil não pode voltar mais a esse tempo. Os governos dos presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula fizeram sua parte, batalhando contra a inflação e esse império de especulação. E nosso país é que venceu. Mas a luta não foi vencida para sempre. Isso requer uma alma vigilante de cada brasileiro e, principalmente, dos nossos governantes. É preciso muito patriotismo, muita noção da coletividade e dos direitos da maioria para continuar essa luta. Graças às vitórias que tivemos contra a inflação, que hoje o Brasil é um país que conseguiu dar duros golpes contra a pobreza. Hoje o Brasil tem mais de 13 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família. Isso garantiu uma redução drástica no número de pessoas na faixa de extrema pobreza, que é de famílias com renda abaixo de R$ 70 mensais. Mas a batalha contra a pobreza não parou por aí. O Plano Brasil Sem Miséria previa a erradicação da pobreza extrema até a década em que vivemos, e estamos próximo disso. Mas isso somente quer dizer que precisaremos ser muito mais ousados do que fomos até agora. Isso para garantir uma sustentabilidade da nossa economia em todas as faixas, para que as pessoas não precisem do apoio do Estado para sempre. A nossa presidenta Dilma prossegue na meta de investir em dois pontos muito importantes, iniciados pelo presidente Lula: a infraestrutura e o investimento no ser humano, investimento nas pessoas. A presidenta afirmou hoje que o governo pretende qualificar 8 milhões de trabalhadores até 2014, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, Pronatec, E diz também que irá conceder 75 mil bolsas aos que querem estudar no exterior. Para quem já está no mercado de trabalho, serão oferecidos cursos de formação e qualificação profissional. E para o estudante do ensino médio, será oferecida a formação profissionalizante. O jovem que quiser aprender uma profissão vai ter direito a uma bolsa de estudos. Vai fazer o ensino médio num turno e o curso profissionalizante no outro turno. O governo conclui, este ano, 81 novas escolas técnicas e entrega mais 200 novas escolas até 2014, totalizando 555 unidades em todo o nosso país. A presidenta Dilma disse ainda que agora os estudantes brasileiros terão mais chances de estudar no exterior. Segundo ela, cerca de 5 mil brasileiros estudam atualmente em países como a Alemanha, França e Estados Unidos. Ela sabe que é um desafio grande, mas tem certeza de que podemos alcançá-lo. Com as bolsas de estudo no exterior e com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, Dilma afirmou que o país dará um grande salto no desenvolvimento. Eu compartilho com a presidenta dessa certeza nas palavras dela. O Brasil precisa de mão de obra qualificada para prosseguir esse novo ciclo do seu desenvolvimento. Por isso, destaco também a importância do programa Pró-Jovem Trabalhador do Ministério de Trabalho e Emprego na qualificação dos jovens na faixa de 18 a 29 anos. Mais de 40% dos jovens conquistaram um emprego após passarem por esse programa. O certo é que precisamos investir em todos os níveis. As bolsas no exterior ajudarão muito o esforço de ampliar em quantidade e qualidade as nossas pós-graduações no Brasil. Isso vai incrementar o desenvolvimento científico na forma de registro de patentes, desenvolvimento de informação e tecnologias próprias, as nossas tecnologias. Precisamos encarar o Brasil como uma missão de cada um de nós brasileiros, e esse projeto passa obrigatoriamente pela educação. Considerando que existe uma relação direta entre educação e desenvolvimento tecnológico e econômico, precisamos de investimentos permanentes em todas as áreas e níveis da educação e qualificação dos nossos profissionais. Só assim vamos consolidar a posição de destaque que hoje já temos no cenário mundial. E uma grande nação só se constrói no dia a dia, ao pensarmos e praticarmos nossas ações cotidianas em favor do coletivo, de nossa economia e do bem-estar social. E, principalmente, quando lutamos por nossos valores e fazemos valer as nossas necessidades acima dos interesses de outras nações. Por muito tempo, o Brasil foi considerado o quintal do primeiro mundo, dos países industrializados. Isso mudou. A nossa soberania tem um preço muito caro e cada brasileiro reconhece a sua importância. Nessa semana, um tema de grande importância para o futuro no nosso país será a votação do Código Florestal na Câmara dos Deputados. A decisão sobre nossas relações com o meio ambiente deve ser somente nossa, sem interferência de grupos e de interesses estrangeiros. Já abordamos aqui nesse plenário diversas vezes o quanto a agroindústria estrangeira esconde sua incapacidade de concorrer com o Brasil atrás de um discurso ambientalista. Com esse discurso, ONGs internacionais e governos estrangeiros vêm tentando interferir há anos em nossa política ambiental, e isso vem trazendo prejuízos para a nossa nação. Apesar disso, continuamos seguindo nossa vocação para o agronegócio e deveremos ser o maior produtor de alimentos do mundo nos próximos 10 anos. Mas, para isso, precisamos votar o nosso Código Florestal. Temos que trazê-lo para a nossa realidade de hoje. Um prazer. Concedo a parte à senadora Ana Amélia.
Caro senador Assir Gurgaz, o senhor que lidera a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária desta Casa, com muita competência, vem conduzindo, junto com a Comissão de Meio Ambiente, os debates relativos ao Código Florestal. As audiências públicas em relação a essa matéria mostraram a sua eficácia e a sua importância na decisão que deveremos tomar aqui no Senado, quando a matéria, esperamos, amanhã seja votada pela Câmara dos Deputados, porque ela é, como disse Vossa Excelência muito bem, inadiável. Não só no seu estado, Rondônia, mas no meu Rio Grande do Sul, no outro extremo, na região sul-meridional, a importância disso diz respeito à própria tranquilidade dos produtores rurais, apreensivos que estão pela demora na tomada de decisão do Congresso a respeito de uma matéria tão relevante quanto essa. Como se não bastassem os problemas recorrentes que vivem os produtores de arroz do meu estado, por exemplo, que não conseguem obter o preço mínimo fixado pelo governo de R$ 25,00 a safra. Esses mesmos produtores que estão produzindo em áreas consolidadas de várzea temem que o Código Florestal, se não for votado no prazo que nós esperamos, possam sofrer a insegurança jurídica, agravando ainda mais os problemas hoje decorrentes de uma descapitalização muito perigosa por conta exatamente do endividamento e desse impasse que o governo não consegue no campo econômico resolver, que é o da comercialização do arroz. Lembrando ainda, senador Assir Gurgaz, que o governo brasileiro não toma nenhuma atitude em relação, por exemplo, ao protecionismo que a Argentina está adotando em relação aos produtos brasileiros, porque chega a cada mês no mercado consumidor brasileiro 100 mil toneladas de arroz proveniente da Argentina e não há nenhuma contrapartida entre o que a Argentina faz contra o produto brasileiro e os produtos argentinos que chegam em nosso mercado. Poderia muito bem o governo suspender temporariamente essas importações para tornar o mercado mais equilibrado. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela abordagem desse tema e por renovar a urgência que a aprovação do Código Florestal tem para o país. É uma questão de Estado, não é uma questão apenas dos produtores rurais. Muito obrigada, senador Assir Gurgaz.
Eu que agradeço, senadora Ana Amélia, e, de fato, é um problema importante e que a solução vem beneficiar o país inteiro, aos produtores, aos ambientalistas, e é por isso que nós resolvemos participar de audiências públicas, sempre juntos, a Comissão de Agricultura, junto com a Comissão de Meio Ambiente, junto com os demais membros da comissão, da qual a Vossa Excelência faz parte e atua com muita eficiência. Porque nós precisamos andar juntos, ambientalistas e produtores rurais. O código é para todos os brasileiros, não é somente para quem produz ou para quem é ambientalista. Eu entendo que todos nós somos ambientalistas, todos nós temos essa preocupação com o meio ambiente, senador Paim. Nós temos que ter essa preocupação e temos essa preocupação. E hoje é uma consciência nacional de que nós, brasileiros, precisamos cuidar das nossas florestas, cuidar das nossas áreas de preservação. Somente com regras bem definidas para o uso de nosso imenso e rico território é que vamos fazer justiça com quem produz o nosso alimento e trazer segurança jurídica para milhões de brasileiros. O novo Código Florestal será uma dessas ferramentas para regularizar a situação dos nossos agricultores. Já construímos um bom acordo entre os líderes partidários, o governo e o relator do novo Código Florestal. Mas restam ainda dois pontos de divergência sobre o texto. São eles a discordância com relação à recomposição da reserva legal em áreas consolidadas e quanto à recomposição da vegetação ao redor dos rios considerados pequenos, com até 10 metros de largura. É difícil definir uma regra única para todo o território nacional com relação a esses aspectos. Esses dois pontos vão atingir em cheio os pequenos produtores rurais e agricultores familiares, que possivelmente terão que abandonar suas atividades para recompor essas áreas. Mas eu acredito que haja uma composição para ajudar a agricultura familiar, senador Paim, que preside essa sessão. É importante nós darmos apoio aos agricultores que dependem da agricultura familiar. É hora, mais uma vez, de pensarmos com muita seriedade no Brasil como um todo, como o nosso povo e o nosso futuro. Era isso que eu tinha para essa tarde. Muito obrigado, senhor presidente.